Bom dia, senhores deputados. Temos quórum, falta-nos apenas o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, mas vamos tentar manter horários. Queria dar as boas-vindas aos novos deputados a esta comissão, desejar-lhes um belíssimo trabalho e, como temos uma agenda, não é muito apertada, mas gostava de cumprir horários, começava desde logo por pedir a aprovação da ata número 3, julgo que todos leram, não sei se há observações a fazer, não havendo, quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada. Queria de seguida pedir-vos, julgo que todos receberam o plano de atividades, ele foi consensualizado em sede da reunião de coordenadores, portanto o plano que vos foi distribuído é um pouco ambicioso, mas antes assim, que de outra maneira, eu gosto de fazer coisas ambiciosas, fiquei-me sempre com um objetivo para cumprir. Ele está consensualizado com todos os grupos parlamentares, com a exceção da presença do Sr. Deputado André Silva do PAN, mas o que o leu, não sei se tem alguma observação a fazer. A ideia é aprová-lo para que possamos juntar o orçamento e, obviamente, peço aos grupos parlamentares que me ajudem a tentar cumprir, se não na totalidade, o essencial do plano de atividades. Assim sendo, não havendo nenhuma objeção, gostava também de pôr à votação quem se abstém, quem vota contra. O plano de atividades foi aprovado por unanimidade. Deu entrada na nossa comissão a petição número 2, 13 da primeira, que tem a ver com químicos potencialmente cancerígenos nos alimentos. É uma matéria de defesa de consumidores, o que tem a ver com rotulagem, e gostava de pôr à votação a nota de admissibilidade, não há abstenções nem voto contra, portanto está adotada, e esta petição cabe ao Partido Socialista, portanto fico a aguardar, já indicaram. Assim sendo, está tudo resolvido. Queria apenas dizer-vos, sobre o plano de atividades, não estão constituídos grupos de trabalho, com exceção do grupo de audiências. Seguindo a sugestão de vários grupos parlamentares, este grupo fica na dependência da mesa, ou seja, será trabalho acrescido menos para o Presidente, mas para os Vice-Presidentes. E agradecendo desde logo a Sra. Deputada Vice-Presidente Hortense Martins, que foi muito diligente nessa tarefa, está já marcada para dia 10 às 14, audição da APITREL. Os grupos parlamentares já indicaram os seus deputados. O meu pedido especial é que não deixem um dos Vice-Presidentes sozinhos a fazer essas audições. E, portanto, querem razão da matéria, querem a razão de iniciativas legislativas em curso, peço aos grupos parlamentares que se façam representar, se eventualmente, se quiserem sugerir depois uma data ou um dia específico para estas audições, uma vez que todos nós pertencemos às várias comissões, a mesa está aberta a essas sugestões para encontrar o melhor calendário, a melhor data e a melhor hora para podermos fazer essas audições. Temos, entretanto, a decisão também da criação de um grupo de trabalho que tem a ver com as 10 iniciativas, não as vou enumerar todas, sobre a reflexão dos transportes. Há 10 iniciativas. Temos projetos de resoluções cuja matéria é apenas de consensualização de textos, portanto não está feita. Podemos fazer subir outra vez para a votação em plenário. A minha sugestão ou a minha pergunta é se os grupos parlamentares querem juntar esses projetos de resoluções aos projetos de leis e fazer uma discussão abrangente e alargada sobre todas as matérias, mas a ideia é a criação do grupo de trabalho. Essa também foi a sugestão feita em sede de coordenadores, foi aceito, parece-me um bom modelo, necessariamente breve, necessariamente com prazo apertado. Pedi aos grupos parlamentares que indicassem deputados para esse grupo de trabalho, que fará, obviamente, a discussão dos projetos de leis, fazendo, se necessário, as necessárias audiências e, obviamente, para que possam ser votados. Portanto, fico a aguardar que os grupos parlamentares indiquem deputados para a constituição desse grupo de trabalho, sendo certo que, no caso do CDS, e para dar o exemplo, serei eu próprio.
Sr. Presidente, gostaria de saber qual é que é a dimensão dos grupos de trabalho para indicarmos deputados, nem em excesso nem em defeito para os mesmos.
Não temos nenhuma dimensão aqui. Normalmente é um deputado, dois deputados por cada grupo parlamentar, portanto, normalmente com a maior razão da matéria. Estes grupos de trabalho são muito focados, são muito concisos, com um tempo curto, é apenas e só para não sujeitarmos o plenário da Comissão a discutir matérias que pode ser discutida de forma mais célere e mais prática com os deputados que são no fundo, que tratam destas matérias. Só posso depreender que então os projetos de resolução cujos textos já estão consensualizados que podem também passar para o grupo de trabalho, ou discutimos só o grupo de trabalho, fica só suscito aos projetos de leis. Não havendo objeção, parece-me uma boa metodologia, trabalho já consensualizado e feito, fica despachado, trabalhamos só sobre projetos de leis. Sim, senhor. Temos então também o projeto de lei 58/13, promoção do acesso dos produtos da agricultura de produção local às cantinas públicas, portanto não tem a ver connosco, foi com em conexão com a Comissão de Agricultura e portanto era só para vos dar conhecimento, mas já tem esse conhecimento, é só para dizer que também não vamos nem fazer distribuição, daremos a nossa anuência e subirá. Temos então, foi enviado para a nossa Comissão para ponderação e elaboração do texto único da redação final dos projetos de resolução 3 do Partido Ecologista aos Verdes e 7 do Bloco de Esquerda. Já pus. Sim. Já pus. Que tem a ver com o projeto, com a ver com o Plano Ferroviário Nacional. Portanto, eu gostaria de saber se é possível chegar a um texto único, se há interesse dos grupos, obviamente, proponentes, ou se eventualmente podemos também fazer subir. Portanto, é uma iniciativa do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista sobre o Plano de Ferroviário. Sr. Deputado José Luís Freire.
Bom dia, Sr. Presidente, obrigado. Não está cá o representante do Bloco, creio eu. Não. Então, se calhar, nós, da parte das Verdes, nós pretendíamos que se estabelecesse um consenso de texto comum, mas teria que, para isso, ouvir o representante do Bloco de Esquerda.
Sr. Deputado, não havendo nenhuma data nem nenhuma urgência, eu sugeria que, também não é obrigatório, mas mantínhamos essa boa prática de tentar fazer, sempre que há projetos de resoluções em matérias comuns, tentar ter um texto comum, portanto, Sr. Deputado, encarrega-se de falar com o deputado Heitor de Sousa e na próxima reunião, se possível, fazemos a votação final do texto comum. Muito obrigado. Também temos, estava aqui a doutora Luísa a dizer-me que o texto comum que tem a ver com os projetos de resolução do Metro do Porto, parece que não ficou claro, mas ele foi votado, não havendo objeções, está assumido e, portanto, não lhe pode pôr nada, que está votado por unanimidade. Senhores deputados, o texto único dos projetos de resolução 12 e 17, 13 e 16, relativos à reversão de subvenção do metro do Porto, da STCP, da Carris, da Metropolitana de Lisboa. Nós tínhamos 10 iniciativas, projetos de resoluções, pedi aos grupos parlamentares que tentassem o texto único, está votado é meramente para conhecimento, foi a fusão dos textos, e os projetos de leis, esses sim passam para o grupo de trabalho, foi o que nós decidimos. Não. A fusão dos textos, segundo a informação que eu tenho, foi distribuída.
O Sr. Deputado João Paulo disse que só passava para o Grupo de Trabalho
os projetos
de lei. Estes projetos de resolução seriam discutidos aqui.
Não. Já foram discutidos, é isso que eu estou a dizer. Já foram discutidos e há uma fusão de textos. E a indicação que eu tenho é que ela foi distribuída. Portanto, se nenhum dos grupos parlamentares achar que a fusão dos textos altera o conteúdo, a substância e o alcance dos textos, por mim, sendo obra dos proponentes, está aceito. Não sei se há mais alguma dúvida, Sr. Deputado Luís Ferreira.
É só para dizer que são dois textos. Okay. Um para Lisboa e outro para o Porto. Portanto, é o
12
e 17.
Eu repito, 12 e 17 e o processo são 13 e 16. 12 e 17 e 13 e 16, relativamente a Lisboa e Porto, certo? Portanto, os textos foram distribuídos, não havendo objeção, mantém-se a mesma regra. Estão discutidos, estão votados e, portanto, compete. Aliás, é o mesmo que estamos a pedir agora que o Partido Socialista dos Verdes e o Bloco façam, é encontrarem textos comuns. Obviamente, podem merecer sempre uma reapreciação, não havendo necessidade disso. Está decidido. como fomos muito rápidos, só temos às 10h30 uma reunião, eu, no entanto, gostaria de, porventura, poupando o tempo, se houver outros assuntos, fazíamos já agora a solução dos outros assuntos e no final não perderíamos tempo com isso. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Partido Socialista tem um requerimento para apresentar neste ponto de ordem de trabalho da reunião da Comissão e esse requerimento prende-se com um pedido de audiência com caráter de urgência ao Presidente das Infraestruturas de Portugal. O objeto dessa audição tem unicamente a ver com a intenção da empresa, manifestada no Plano de Atividades de Orçamento para 2016, de introduzir novas portagens na A3 e na A4, mais concretamente nos lanços entre Águas Santas e Maia, na A3, e no lanço entre Águas Santas e Irmesinde, na A4. Esse é o objeto do requerimento. Eu, se me permitir, passo a lê-lo. A comunicação social confrontou-nos há dias a intenção da empresa pública Infraestruturas de Portugal em introduzir novas portagens na área metropolitana do Porto. Sabe-se que esta medida faz parte do plano de atividades da empresa e terá sido acertada com o anterior governo PSC-CDS. As Infraestruturas de Portugal programou para o segundo semestre do próximo ano a introdução de portagens no lance A3 entre Águas Santas e Maia e no lance A4 entre Águas Santas e Irmesinde. O Conselho de Administração e entre o Governo coordenaram a implementação deste ataque à mobilidade metropolitana do Porto no segredo dos gabinetes. É inaceitável que a empresa e entre o Governo tenham negociado a introdução de novas portagens nas costas das populações só com o intuito de favorecer a concessionária. Os lances a portajar causariam um novo impacto económico negativo às dezenas de milhares de utentes que diariamente utilizam estas rodovias, bem como empurraria a sua esmagadora maioria para as redes viárias municipais dos Conselhos de Valongo, Maia e Gondomar. A introdução de portagens no lance A3 entre Águas Santas e Maia e no lance A4 entre Águas Santas e Irmesinde é uma medida verdadeiramente injusta num plano social e económico e totalmente contraproducente para a mobilidade metropolitana do Porto. Assim, faço o exposto, pede-se a audição do Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. A tradição, que presumo que se mantém, é não, se houver oposição, os requerimentos são votados, dado conhecimento, dada a entrada e são votados na reunião, na próxima reunião, sendo um requerimento com caráter de urgência, eu porei à consideração, se estivermos em condições, uma vez que ele foi apresentado, de o votar e de o aceitar, muito bem, senão a regra mantém-se, será votado na próxima reunião. Sr. Deputado Luís Leite Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dispensando-me de comentar o teor do requerimento e relativamente a alguns considerando-os sobre juízes de valor, eu entendo que esse princípio de que o requerimento seja votado e sejam cumpridas os trâmites normais deve ser aplicado mesmo neste caso e, portanto, votaremos este requerimento na próxima reunião, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Assim sendo, será agendado para a próxima reunião a votação deste requerimento. Sr. Deputado João Valcar, tinha...
Então, considera-se que o requerimento que apresentamos já deu oficialmente entrada na Comissão. É certo?
Sendo certo que, se quiser enviar à mesa para que possamos distribuir. Ok. Se mantivermos este ritmo, os nossos trabalhos correrão com grande celeridade. Sim, senhor, será então distribuído aos senhores deputados e votaremos na próxima reunião. Assim sendo, fazíamos um intervalo de 10 minutos, pausa para café, retomamos os nossos trabalhos às 10h30.